O Presidente da República acaba de promulgar apoios financeiros às rendas de casa e aos créditos à habitação. Numa nota na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa diz que são medidas necessárias e urgentes de apoio às famílias face ao agravamento da situação económica e social, embora lamentando que não sejam mais alargadas, designadamente por via fiscal, para abrangerem outras situações igualmente muito difíceis. O Presidente da República decidiu ainda assim promulgar o diploma do Governo que cria apoios extraordinários às famílias para pagamento da renda de casa ou da prestação de contratos de crédito. O Bloco de Esquerda considerou esta tarde que Marcelo Rebelo de Sousa disse aquilo que já era bastante claro sobre as medidas da habitação anunciadas pelo Governo. O Presidente da República afirmou que, tal como está logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional. Os partidos reagiram esta tarde às palavras do Presidente. Mariana Mortágua, do Bloco, sublinha que Marcelo disse o que era evidente.
O Presidente da República constatou o óbvio, que o programa apresentado pelo Governo para combater a crise da habitação é ineficaz e não terá aplicação prática. Nós temos dito isso mesmo. Temos dito, aliás, que na sua essência o programa apresentado pelo Partido Socialista é igual ao programa apresentado pelo PSD e que não vai resolver o problema da habitação. É preciso medidas mais decididas.
Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, diz que o Presidente da República finalmente percebeu a campanha de propaganda que o Executivo está a fazer com a habitação.
Finalmente, o Sr. Presidente da República teve tempo de olhar para o melão, provar o melão, e aquilo que viu é que o melão por dentro era tão mau como parecia por fora, e apercebeu-se que esta, tal como muitas outras leis, muitos outros pacotes anteriores deste governo, não passa de uma lei cartaz que é feita apenas para a propaganda, para o governo criar discussão e fingir que está preocupado com o problema, esperando que eventualmente a atenção se vire para outros lados e nessa altura, quando tiver que implementar, já não tem que se preocupar com ela.
O líder do Chega pede ao Presidente da República para chumbar as propostas do Governo. André Ventura quer a intervenção do Presidente da República para que as medidas da habitação não entrem em vigor.
As palavras de Marcelo foram duras, corajosas, é preciso dizê-lo, mas marcam, sobretudo, um momento de ruptura. O Chega escreveu hoje ao Presidente da República pedindo-lhe que vete o programa do Governo sobre esta matéria, depois das críticas severas, certeiras e clarificadoras que fez.
O PSD espera que o Governo aceite as medidas que o partido apresentou sobre o setor. Leitão Amar, o vice-presidente do Partido Social Democrata, diz que para já não quer pedir o veto do Presidente da República.
Eu creio que mais do que comentar o que é que o Presidente quis ou não quis, isso nem é habitual nós o fazermos, é perguntar quem é que é o responsável pelas críticas que todos os agentes políticos, sociais e instituições, pelos vistos, incluindo também o Presidente da República, quem é o principal responsável e alvo, obviamente, de todas estas críticas? É naturalmente o Primeiro-Ministro.
Bruno Dias, do PCP, sublinha que o importante é proteger as famílias que precisam de habitação.
Aquilo que nós consideramos que é fundamental salvaguardar é, por um lado, proteger as famílias, nomeadamente os inquilinos neste mercado de arrendamento em que é preciso impedir o aumento das rendas desta maneira e também dar estabilidade aos contratos de arrendamento. Por outro lado, proteger as famílias contra o aumento das prestações no crédito à habitação e este aumento das taxas de juros que exige, de facto, uma resposta eficaz, consequente por parte do Governo e, desde logo, também, finalmente, o aumento da oferta, o aumento substancial da oferta pública de habitação com a mobilização de recursos.
As reações dos partidos esta tarde sobre o plano do Governo para a habitação, como disse há pouco, o Presidente da República acaba de promulgar os apoios financeiros às rendas de casa e aos créditos à habitação. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta, no entanto, que não sejam medidas mais alargadas. A promulgação chega 5 dias depois das medidas aprovadas pelo Governo, com Marcelo Rebelo de Sousa a lamentar que António Costa não tenha optado pela via fiscal. O STOP já tinha anunciado uma grande manifestação para o dia 25 de abril e esta terça-feira deu uma conferência de imprensa em frente à Assembleia da República, onde alguns professores têm tenda montada. Os professores acusam o governo de pôr a escola a dormir na rua. André Pestana, do STOP, falou há pouco aos jornalistas para dizer, Camila Vidal, que a luta vai continuar.
Apesar de não se mostrar otimista em relação às negociações que amanhã se retomam com o Ministério da Educação, mas a garantia é de que não se vai desistir de forma nenhuma das reivindicações, e entre elas esta que ouvimos aqui com o volume bem alto.
6623, já cá estamos outra vez. 6623, já cá estamos outra vez. 6623, já cá estamos outra vez.
6 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço por contar, uma das reivindicações do STOP e que querem que regresse à mesa das negociações já amanhã. Desde quinta-feira à noite, que estão aqui vários docentes e não docentes, são da Escola Secundária Gago Coutinho, de Alverca, estão acampados em frente à escadaria da Assembleia da República. André Pestana esteve aqui, entretanto, neste acampamento, onde os professores e também os não docentes prevêem estar até sexta-feira. O sindicalista assume que há esse impasse muito difícil de contornar, mas diz que a luta não se esgota e que agora é preciso que a população portuguesa escolha de que lado está neste braço de ferro.
Bem, o que segue é, de facto, a população portuguesa tem que, de uma vez por todas, escolher um lado. Ou escolhe o lado de uma escola de facilitismo, de uma escola em que os vossos filhos, os vossos netos, vão passar rápida e subversivamente pela escola, em que depois vão ter à sua espera um trabalho precário para o resto da vida, ou então emigrar para ter um bom emprego, ou então do lado certo da história, de quem defende os serviços públicos de qualidade, incluindo a educação, porque nós queremos para os nossos alunos o melhor.
E para estar do lado certo da história, como diz André Pestana, o apelo é que os professores e também os não docentes se juntem em massa em Lisboa no dia 25 de abril.
Foi esse o apelo deixado há pouco pelo STOP. Ainda ontem os professores fizeram uma marcha lenta junto à ponte 25 de Abril em Lisboa. 12 pessoas foram retiradas do navio que ardeu esta tarde no mar ao largo da Foz do Douro. O navio transportava combustível. O alerta para o incêndio foi dado pelas 3 da tarde. A Marinha diz que o navio chama-se Greta Capa e tem bandeira de Malta. Seguiam na embarcação 19 pessoas, todas de nacionalidade filipina. O navio seguia viagem para o porto de Leixões, em Matosinhos, quando começou a arder. Há uma hora, na Antena 1, o porta-voz da Marinha, José Sousa Luís, dizia que o fogo ainda estava ativo.
Neste momento o incêndio continua ativo, não há qualquer foco de poluição, não há feridos. Já saíram 12 tripulantes do navio, que foram resgatados para a estação salva-vidas de Leixões, e encontram-se outros 7 tripulantes a bordo.
O porta-voz da Marinha explica ainda que o navio transporta um combustível que não tem crude.
A Autoridade Marítima Nacional está a reforçar o seu material que tem na Zona Norte, bem como as equipas de combate à poluição, para alguma eventualidade de foco de poluição. O Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa também está a acompanhar a situação para um eventual cálculo de deriva em caso de foco de poluição. O nosso registro até ao presente momento, qualquer foco de poluição. Este navio transporta gás óleo combustível destinado a aviões e não tem crude.
Essa é a garantia do porta-voz da Marinha, José Sousa Luís, ouvido esta tarde pela Antena 1, pela jornalista Cláudia Godinho. Nova Iorque ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a prisão de Donald Trump, que afinal pode não acontecer esta terça-feira. Donald Trump disse na semana passada que sabia que iria ser detido esta terça-feira pelo alegado pagamento ilegal feito durante umas presidenciais a uma estrela de filmes pornográficos. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos, explica o que está em causa nesta investigação.
Foi o próprio que anunciou sábado na sua rede social Truth Social que iria ser presente às autoridades terça-feira. Mas as incertezas crescem em torno da possível detenção de Donald Trump, que muitos agora admitem só possa vir a acontecer na próxima semana, depois da deliberação final do grande júri que avalia as provas. A Procuradoria Distrital de Nova Iorque investiga o pagamento de $130 mil a uma estrela de filmes pornográficos, violando a lei eleitoral de financiamentos. O acordo celebrado com Stormy Daniels aconteceu em 2016, durante a campanha para as presidenciais norte-americanas, mas o dinheiro foi só entregue em 2017. Já Donald Trump estava na Casa Branca. A polícia e o FBI reforçaram, entretanto, a segurança em Nova Iorque e na capital Washington, D.C., para prevenir protestos violentos. A ser detido no âmbito deste processo crime, Donald Trump terá que se apresentar em Nova Iorque para recolha de impressões digitais, para ser fotografado como arguído e pagar fiança. Mas, por razões de segurança pública, a detenção pode vir a ser negociada entre os procuradores de Nova Iorque e os advogados de defesa. A apresentação perante as autoridades até pode vir a acontecer de forma voluntária. No final, Donald Trump pode vir a ser o primeiro presidente na história dos Estados Unidos, neste caso ex-presidente, a ser acusado da prática de um crime. Mas o julgamento deste caso pode demorar mais de um ano até arrancar.
Ainda não será hoje que Donald Trump é detido. Também não há certezas se isso vai acontecer.